programa Sua Carreira. Olá, boa tarde. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou a Valéria Alves e estou aqui hoje com o nosso convidado Douglas Agostinho, coordenador do curso de Engenharia de Produção da Uninter. O engenheiro de produção é responsável por garantir a eficiência dos processos produtivos, além de manter baixos os custos de produção de uma empresa ou indústria. Olá, Douglas, tudo bem?
Olá, Valéria, tudo bem?
Para começar a nossa conversa, você poderia falar um pouco mais sobre sua carreira e a sua formação?
Ok. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estar com vocês, falar um pouco de engenharia, uma área que eu gosto muito, tá? Eu sou engenheiro industrial mecânico, tá? Me formei na Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Fiz diversos cursos de pós-graduação. Depois eu fiz um mestrado em engenharia de produção. Minha vida profissional começou em 1977 como estagiário na Volkswagen no Brasil. E lá eu permaneci 26 anos. Passei em todas as áreas produtivas de uma empresa. Ou seja, eu digo que lá foi uma escola para mim.
E muito obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite. E você poderia falar um pouco mais sobre o que faz um engenheiro de produção?
Vamos lá. Engenheiro de produção. Como qualquer engenheiro, é a pessoa que é contratada para resolver problemas da empresa. Uhum. Especificamente, um engenheiro de produção, ele vai planejar processos, ele vai cuidar desse processo, ele vai fazer melhoria de processo, ele vai fazer manutenção nesse processo, ou seja, tudo que a empresa precisa para que ela seja competente no mercado, ou seja, não tenha ninguém que possa ultrapassá-la nesses pontos. Então, engenheiro de produção ele é justamente para isso aí. O que é importante a gente citar? Sistema produtivo, muito se fala nisso. O que é um sistema? O sistema ele é composto de três fases. A primeira fase é a entrada de alguma coisa, o input do sistema. O meio desse sistema a gente chama de fase 2, seria o processamento desse sistema. E a fase 3 é a saída desse sistema, a gente chama o produto. E esse produto ele pode ser um bem ou um serviço. O engenheiro de produção ele se encaixa tanto para a produção de bens ou produção de serviços. Agora fala, qual que é a diferença de bens e serviços? Bens é tudo aquilo que ele é estocável. Tudo aquilo que você vê, que você pega. Você pode ir numa loja, vai numa prateleira, tem lá um ventilador, ele é um bem. E o que é um serviço? Um serviço é que ele não é tocável, ele é intangível. Uma pintura, um trabalho de um projeto, alguma coisa. Então, o engenheiro de produção ele é justamente formado para que ele consiga distinguir essas coisas e procurar a melhor maneira de se fazer isso.
E como que funciona a rotina do profissional dessa área?
Olha, essa pergunta é muito interessante. A gente fala rotina. Rotina é uma coisa que se repete igual todo dia. Mas na engenharia, eu não vou dizer que é uma rotina. Uhum. Ele vai analisar planilhas, ele vai analisar resultados, seja ele financeiros, seja ele de compras, de venda. Ele vai analisar tudo dentro da empresa. Ele tem que ser uma pessoa que goste da matemática. Por quê? Ele vai trabalhar com planilhas. Ele vai ter que interpretar a planilha e procurar melhorias para que esses números se revertam em pontos positivos para a indústria.
Uhum. Você falou que ele tem que gostar de matemática, né? E quais são as outras características? Tem mais alguma que a pessoa precisa ter para exercer a profissão?
Sim. A matemática é o primordial de qualquer engenharia que se faça. Mas ele tem que ser uma pessoa criativa. Uhum. Uma pessoa proativa, uma pessoa que goste e saiba trabalhar em equipe. Por quê? Não se faz nada sozinho. Sim. O engenheiro sozinho ele não faz nada. Ele vai depender de outras áreas, de outras seções na empresa ou na organização que ele trabalha. Então, ele precisa ter tudo isso aí dentro do escopo dele.
E qual que é a diferença desse para outras engenharias?
Na realidade, é a especificidade de cada engenharia.
Uhum.
Um engenheiro de produção ele tem que ter uma visão holística. O que é uma visão holística? Ele tem que saber que se ele mexer num determinado processo, o que vai afetar para frente ou para trás? Isso vai afetar a comunidade? Se for, ele não pode mexer. Vai afetar o meio ambiente? Ele não vai poder mexer. Então, ele tem uma visão holística, como eu falei, então ele tem que saber tudo o que está ocorrendo. Uhum. É diferente de uma outra engenharia que talvez tenha sua especificidade. Ah, eu vou desenvolver um produto eletrônico. Então, eu foco naquela parte apenas. Depois que cair no mercado, aí sim nós vamos ver o resultado. Enquanto de produção, não. Ele já tem que estar sempre pensando em todas essas variáveis aí.
Uhum. E agora falando assim um pouco sobre o curso, quais que são as áreas que são abordadas, a grade, as matérias, você sabe dizer assim um pouco mais sobre?
É, por ser um curso que abrange todas as áreas de uma organização, seja ela de produção de bens ou serviços, nós vamos desde a logística de entrada de um material, uhum, seja ele uma informação ou um material físico, toda a parte de processamento na área de qualidade, área de gestão de pessoas, gestão de custos, física, química. Por exemplo, em uma indústria química, a pessoa tem que ter conhecimentos da área de química. Nós também aplicamos isso no nosso curso. Uhum. Ou seja, a gama de 65 disciplinas que compõem esse curso de engenharia de produção, ela faz com que o profissional saia com conhecimento de diversas áreas, podendo atuar em qualquer campo do mercado.
E quais são esses campos?
Eu sabia que vinha essa pergunta na sequência.
Isso não vale.
Os campos de atuação do engenheiro de produção, ele é muito vasto devido a esse conhecimento que ele adquire no tempo de faculdade. Tá? Uhum. Ele pode trabalhar tanto no setor público quanto no setor privado. Tá? Nós temos exemplos de engenheiros de produção trabalhando em bancos. Desenvolve toda a parte da inteligência do banco. O caixa eletrônico, por exemplo, foi uma coisa inventada por engenheiro de produção. Uhum. Tá? E isso hoje é abrangente no mundo inteiro. Ele pode trabalhar numa indústria farmacêutica, ele pode trabalhar no hospital, ele pode trabalhar em qualquer área, porque ele vai ter o conhecimento básico para poder desenvolver da melhor maneira possível, o melhor processo para que essa empresa seja competitiva no mercado.
E você acha que a pessoa que trabalha como engenheira de produção, ela pode também abrir o próprio negócio, ser independente, trabalhar de forma independente, ou ela depende de uma empresa, dos produtos, como que funciona?
O nosso curso, ele tem uma tendência também a formar profissionais empreendedores. Isso é uma das exigências das DCNs. O que é DCN? As Diretrizes Curriculares Nacionais. O MEC exige que a gente tenha alguma formação de empreendedorismo dentro do curso. E o empreendedorismo não é apenas eu ter uma disciplina em empreendedorismo. Uhum. Tá? O camarada hoje, para ser empreendedor, ele tem que ter uma visão de mercado, ele tem que ser um camarada criativo, ele tem que assumir riscos, ele tem que conhecer de custos, ele tem que conhecer de tudo. Nós temos exemplos de alunos que estão agora no quarto ano de engenharia, que abriram sua própria empresa no terceiro ano de engenharia e estão gatinhando, caminhando e estão seguindo para frente aí. Então, existe esse campo, sim, nessa área de engenharia de produção. E muitas consultorias também. Uhum. Que é muito importante, a consultoria hoje está em alta em qualquer empresa devido à terceirização.
Aproveitando esse gancho, como que está hoje o mercado para quem quer trabalhar na área? Você acha que está crescendo alguma área específica? Ou...
O mercado de trabalho é uma coisa muito interessante. Tá? Todo mundo diz que nós estamos aí com 11, 12 milhões de desempregados. Uhum. Mas o que falta na realidade são pessoas qualificadas. O que, que uma empresa, uma organização quer hoje? Uma pessoa que entre jogando... Não que entre para ela ensinar, tá? Então, nós preparamos o nosso engenheiro para quê? Para que ele saia, vá para o mercado e ele seja competitivo. Uhum. E não que a empresa tenha que buscar esse profissional, ou seja, em outra cidade, outro estado e até em outros países, como tem acontecido ultimamente. A gente tem visto que a economia brasileira tem dado uma pequena melhora. Isso aí é muito importante. Tá, nós temos, sim, que torcer para que isso aí reverta mesmo, o mercado cresça, porque nós teremos mais oportunidades. Ou seja, o mercado é bom, o que falta são profissionais qualificados para assumir essas posições.
Sim, uhum. E você que tem a carreira na área, assim, qual que você considera as maiores dificuldades da profissão, os desafios? Tem algum assim que você tenha passado, que você veja como uma dificuldade?
A maior dificuldade, principalmente quando o recém-formado, o egresso, ele sai da engenharia, ele chega numa indústria, ele vai deparar com pessoas que estão lá há muito tempo. Uhum. Ele vai querer fazer uma modificação num processo, por exemplo. O que ele mais vai ouvir é, não, sempre foi assim, não precisa mexer. Uhum. E ele vai ter que ter a coragem, a criatividade e a proatividade de falar, não, vamos fazer que isso aqui funciona. E como é que ele vai provar isso aí? Nós, desde o primeiro dia de aula na engenharia de produção, nós colocamos o aluno de frente a um software de simulação de processos. Uhum. Esse software vai fazer com que o aluno ele veja uma situação, tá, que é passada pelo professor, e ele vai procurar cada vez mais a melhoria nesse processo. E isso ele pode reproduzir na indústria depois. Ele tem lá um processo, ele faz uma simulação e prova na simulação que se ele mexer não vai afetar o que os outros estão achando. Então essa é a maior dificuldade, é ele impor o conhecimento dele, mostrar que sabe. tá? Sim. Esse aí é o maior desafio que eu vejo para os nossos alunos.
Uhum. E você notou, assim, alguma transformação grande durante esse tempo que você teve na carreira de engenharia, ou que esteja mudando, ou que você acha que vai mudar ainda para frente?
Olha, eu sou até suspeito para falar, né? Como eu falei, a minha carreira profissional começou em 1977.
Mudou muita coisa, com certeza.
Quando eu ia ao banco receber o meu salário, eu levava o meu olerite.
Uhum.
O camarada do banco olhava meu olerite, pegava uma ficha de Kardex e colocava lá R$1.000. O senhor tinha 100, o senhor tem 1.100 agora. Quanto o senhor quer levar? Falava, quer levar R$200. Ó, teu saldo agora é 900. Não preciso dizer mais nada do que mudou, né?
Uhum.
E a cada dia que passa, a tecnologia avançando, foi muito boa. A partir da década de 90, com a internet, o mundo ficou pequeno demais. Tá? Antigamente existiam as tais espionagens industriais. Tá? Eu trabalhava em multinacional, tinha pessoas nossas que saíam do Brasil e iam para a Alemanha para trazer o que tinha de bom para cá.
Uhum.
Para, olha, novidade. Hoje não, hoje lançou na Alemanha, no Japão, onde for, em 5 minutos está na internet, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe. Então essa transformação é grande e cada vez mais. Hoje nós estamos aí falando em internet das coisas, que é o IoT. Nós estamos falando em realidade virtual. Estamos falando em inteligência artificial. Tudo isso aí influencia a carreira do nosso futuro engenheiro. E nós trabalhamos já dentro da engenharia com esses tipos de coisas, com vários insights para que ele não saia perdido no mundo.
Uhum. E agora, uma dúvida minha, assim, que eu fiquei curiosa. Com todo esse negócio de tecnologia, você acha assim, que na questão de pós-graduação, de especialização, já tem coisas mais focadas para essa área tecnológica, vamos dizer assim, ou não?
Sim.
Tem?
Nós mesmo, aqui na Uninter, temos diversos cursos direcionados a assuntos. O principal deles, energias renováveis.
Uhum.
Tá? Isso aí está sendo muito falado, está muito em pauta. Nós temos cursos direcionados, tá? Sobre energia eólica, energia fotovoltaica e tudo mais. Tá? Então, tem campo, sim, e cada vez surgem mais.
Uhum.
É o que estão dizendo, né? Muitas profissões sumirão, inclusive de professor, mas eu digo, ela não vai sumir, ela está sendo modificada ao longo do dia.
Sim.
Aquela figura do professor chegar numa sala de aula e passar o conteúdo está mudando.
Uhum.
Hoje ele vai ser o mediador do aprendizado do aluno. O aluno vai buscar essa informação, seja na internet, seja nos livros indicados, onde for, e o professor vai intermediar essa ideia. Então, a profissão ela não some, ela se transforma, ela modifica.
Uhum.
É o caso da secretária da década de 70, que fazia datilografia. Ela não sumiu, hoje ela digita no computador.
Sim.
Hoje ela fala, sai escrito o que ela falou. Ou seja, tudo isso é modificação digital que está acontecendo no mundo.
Sim. E falando de carreira, a gente está falando de carreira, né? Mas agora, específico assim, se eu estou em dúvida em qual profissão seguir, se eu estou em dúvida em questão de qual engenharia seguir, como que você, no seu exemplo, assim, pessoal, como que você descobriu que queria cursar, você decidiu que ia cursar engenharia de produção? Como que foi esse processo, assim?
É, o meu caso, eu desde criança, eu queria ser engenheiro.
Uhum.
Desde pequenininho, eu lembro muito bem disso. Eu ganhava um brinquedo, eu desmontava o brinquedo. Nem sempre montava.
Uhum.
Porque desmontar é bem mais fácil.
Sim, uhum. Tá?
Eu sempre tive essa curiosidade. Tanto é que, quando eu fiz 15 para 16 anos, eu participei de um concurso para uma escola técnica que era mais famosa na região lá do ABC, em São Paulo, de onde eu venho, né?
Uhum.
Consegui entrar nesse curso técnico. Foi um curso de 4 anos, das 8 da manhã às 5 da tarde, plenamente voltado a um futuro engenheiro. Tá? E o que, que eu digo para as pessoas novas agora, tão indecisas ainda? Conheça essa faculdade. Tá? Aqui na Uninter, nós estamos sempre de portas abertas para receber qualquer um, para tirar dúvidas e tudo mais. Entre no site das faculdades, veja o que, que eles estão oferecendo, veja se é isso que você quer lá para frente. Mas lembrando sempre, engenharia básico é matemática.
Uhum.
Não se iluda que vai entrar numa engenharia sem saber matemática ou não gostar de matemática que vai aprender. É muito difícil. Isso é uma formação que vem desde lá do ensino médio.
Sim, aham. Uhum. Aí falando nisso, tem outras habilidades assim que eu posso desenvolver no curso? Por exemplo, se for que tem que ser criativo, eu posso entrar no... Se eu não me considero uma pessoa criativa, eu posso entrar no curso e não esperar, mas eu posso desenvolver essa habilidade ou, igual você falou, eu preciso ter já esses requisitos para começar a estudar?
Legal, uma pergunta bem interessante, tá? A gente chama isso de competência.
Uhum.
As DCNs das engenharias hoje pedem que a gente forme engenheiros por competência.
Uhum.
O que é competência? Competência é a união de três fatores, que a gente chama de CHA. C-H-A, ou C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. O conhecimento você adquire através da leitura de livros, assistindo um filme, assistindo uma reportagem, um documentário, você adquire esse conhecimento. Habilidade. Habilidade você forma através de trabalhos manuais. O engenheiro se faz com a mão. Tá? Então, nós temos em todas as disciplinas do curso de engenharia de produção, nós temos atividades práticas. E muitas delas, o aluno vai desenvolver o seu projeto na sua casa ou no seu polo de apoio presencial e nós vamos estar acompanhando tudo isso online com eles. Ele está fazendo, ele está filmando, ele está fotografando, nós estamos corrigindo, ou seja, ele começa a pegar essa habilidade também. Então, você cria essa habilidade, você treina a habilidade, você treina a competência. E a atitude é aquilo que vai de cada um. Às vezes uma pessoa começa o nosso curso, tivemos vários exemplos. Na primeira semana de aula, você faz uma pergunta, ele se esconde embaixo da carteira com vergonha de falar.
Sim.
Depois do primeiro ano, ele já está dando palestra para os outros alunos. Tá? Então, tudo isso aí a gente procura desenvolver nos nossos alunos.
E agora, deixar aberto para você, se tem alguma coisa que não foi falado que você acha importante frisar ou alguma outra dica para quem quer cursar, para quem já está na profissão?
O que eu digo é aquilo lá, né? Nós temos que ter pessoas capacitadas, competentes, tá? Às vezes você trabalha numa empresa, você está acomodado ali, tá? Ah, eu estou bem, estou ganhando meu salarinho, está dando para viver, não vou me estressar mais. Não pense assim, porque a primeira vaga que surgir na sua empresa, seja ela qual ramo for de bens ou serviços, a chefia direta, a diretoria, ela vai procurar dentro da empresa quem tem essa competência, essa capacidade de assumir esse papel. Ele vai trazer um camarada de fora, você vai falar, caramba, por que não sou eu? Não é você, porque você não tinha essa competência, você não se preparou.
Sim.
O melhor momento para se preparar é agora, é o momento de crise. O Brasil está passando por uma crise grande, estamos saindo dessa crise. A hora que essa crise realmente acabar e as empresas forem no mercado buscar pessoal qualificado, muita gente fala, caramba, por que, que eu fiquei esses 3-4 anos parado? Começa já.
Sim.
Nunca é perdido. O conhecimento é seu. Você leva com você para qualquer lugar que você for.
Com certeza. E não só para engenharia, né? Todas as áreas do mercado.
Isso serve para todas as áreas, com certeza. É uma dica muito boa.
Então, Douglas, muito obrigado pela sua atenção, por você estar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor, foi muito interessante saber um pouco mais da profissão. E é isso por hoje. Você ouviu o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu falei aqui hoje com o Douglas Agostinho, que é coordenador do curso de Engenharia de Produção da Uninter, e a gente falou um pouquinho mais sobre a profissão. Até mais!